ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente ligado no Feijoada Completa, mais uma edição no ar, a última de 2020. Agradeço muito aí a sua audiência, a sua presença sempre. A gente que está aí pela Rádio Câmara, emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio, muito obrigado pelo seu carinho. E ao fundo a gente ouvindo o som do Marcos Viana, líder do Sagrado Coração da Terra, mineiro Marcos Viana, um dos maiores compositores de trilha desse país, com essa bela canção chamada Terra de Minas. Para a gente homenagear os 300 anos de Minas, né? Novembro, né? Completaram-se aí os 300 anos da fundação do Estado de Minas Gerais, ou da província de Minas Gerais, né? Como era conhecida antes. Enfim, é uma comemoração muito importante aí que nós vamos destacar no programa de hoje. Feijoada completa de hoje traz para você uma entrevista com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, para falar sobre a questão do audiovisual no país em 2020, também sobre a reivindicação dos produtores culturais para a reserva de mercado nos serviços de streaming. Vamos ter também no programa de hoje a participação do Beto Seabra no nosso quadro de literatura, falando sobre o romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, um dos livros que marcam o movimento armorial em 1970. E teremos uma entrevista com a estudante Vanessa Madureira, de 17 anos, ela que estuda numa escola de família agrícola lá na cidade de São Francisco, perto ali das margens do Rio São Francisco. A Vanessa que fez um poema em homenagem aos 300 anos de Minas, que acabou viralizando na internet. Então nós vamos conversar com ela e vamos descobrir um pouco mais. Este é o Feijoada Completa, mineiro demais. Afinal de contas, o programa de hoje está muito mineiro com esses 300 anos de Minas. Mineiro demais da conta, sou. Olha o Bituca chegando para Lennon e McCartney.
Do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais.
Aí, Milton Bituca Nascimento, para Lennon e McCartney, essa canção belíssima que é um dos hinos de Minas. E a gente segue com Feijoada Completa. Você tá ouvindo um trechinho aí de mais um hino de Minas Gerais, né? Então não dá para pensar em Minas sem pensar nessa música Clube da Esquina 2, aqui com a interpretação magistral do Lô Borges, do álbum Via Láctea.
Se chamava moço, também
se chamava Estrada Via.
Lindo demais, né? Lindo demais. Bom, nosso primeiro tema de hoje é a questão do audiovisual. Os produtores e realizadores estão aí reivindicando dos parlamentares a aprovação de projetos que tratam da questão da reserva de mercado para a produção nacional nos serviços de streaming, as chamadas cotas de tela. Hoje isso vale para a TV por assinatura, mas não vale para a chamada produção on demand, né? Como Netflix, Amazon Prime e outras. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, ele que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema Nacional e do Audiovisual. Deputado, prazer falar com o senhor.
É um prazer falar com a Rádio Câmara, sempre uma alegria poder prestar contas do que estamos fazendo no Parlamento Brasileiro.
Prazer é nosso estar com o senhor, deputado. Bom, vamos falar então sobre a questão do streaming, das transmissões, né, desses serviços, está cada vez mais comum no Brasil, esses serviços de streaming. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, quer dizer, essa demanda que existe do setor de cinema, dos produtores culturais, em relação à regulamentação da questão do streaming, inclusive da questão da produção nacional, né? Como é que está essa discussão, deputado?
Veja, esse é um debate que nós vimos fazendo no âmbito da frente, porque cada vez mais nós temos visto a expansão desse mercado de streaming, que é exatamente do vídeo sob demanda, que é quando você tem lá uma cartela de produções disponíveis de maneira permanente e você paga uma taxa para ter acesso a isso. Então, nós fizemos, um tempo atrás, em 2011, uma legislação que ela estabelece todo um marco regulatório para as TVs por assinatura, e, no entanto, a expansão desses serviços através da internet terminou que não tem uma regulação adequada, fazendo com que o país deixe de receber não só os recursos decorrentes da tributação desses serviços. O fato deles serem feitos via internet não muda a natureza dos serviços oferecidos, esse é que é o grande debate. Então, o meio não pode alterar a condição regulatória. E em relação à internet, não tem um tratamento adequado, nem você tem a exigência do conteúdo nacional que existe para as TVs por assinatura, e tampouco o pagamento da Condecine, que é o principal incremento do financiamento e do fomento da produção audiovisual no Brasil.
Sim.
Que é exatamente a principal, o principal instrumento do Fundo Setorial do Audiovisual. Ele é alimentado praticamente, em sua grande maioria, pela Condecine. Então, esse é um debate que tem alguns projetos na Câmara que tratam disso, na necessidade dessa regulação. Isso fortalece uma cadeia produtiva que vem dando demonstrações de grande vigor, exatamente em razão de juntar duas coisas que são essenciais para a expansão dessa cadeia econômica da produção audiovisual brasileira, que é a criação e o talento dos nossos artistas e financiamento público. Tem um projeto do deputado Paulo Teixeira, que é o projeto 8898, que é um projeto muito parecido com outro que está tramitando no Senado, que é de autoria do senador Humberto Costa. Esse projeto do Paulo Teixeira foi aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Cultura da Câmara, uma relatoria da deputada Benedita da Silva. Esse projeto hoje foi encaminhado para a Comissão de Ciência e Tecnologia, está esperando designação do relator, e tem um pedido também, um requerimento de urgência para que ele seja apreciado no plenário. É uma necessidade de que isso inaugure uma regulação de serviços que, principalmente nesse momento de pandemia, sofreram uma expansão muito significativa e que, naturalmente, precisa ter um tratamento legislativo, um tratamento normativo que aproveita a arrecadação da União, de estados e de municípios, ao mesmo tempo em que dar suporte econômico de financiamento a essa cadeia produtiva do audiovisual, que vem dando demonstrações de grande vigor. Uhum. Eu digo isso porque nós somos hoje quase 0,5% do produto interno bruto do Brasil. São 13 mil empresas que compõem essa cadeia produtiva. A maior parte delas são as chamadas produtoras independentes.
Sim.
Essas produtoras independentes são elas que são responsáveis por produções que exatamente traduzem essa pluralidade, essa mestiçagem maravilhosa que existe no Brasil, mostrando conteúdos regionais, mostrando uma cena cultural que muitas vezes não ganha visibilidade nos meios de comunicação tradicional. E, portanto, é muito importante que o audiovisual possa atrair essa cena cultural que não tem visibilidade para que o brasileiro se enxergue na tela, seja na tela do cinema, seja na tela da televisão, seja na tela de um smartphone, de qualquer computador, porque é isso que nós precisamos adaptar o marco regulatório a uma realidade. E a pandemia mostrou isso com muita força, que isso agora não vai ser algo transitório. Acho que veio para ficar e, em consequência, é importante que o Congresso Nacional possa discutir que esses serviços precisam, não é pela veiculação ocorrer de maneira através da internet, que ele deve sofrer um tratamento normativo, tributário e também do ponto de vista do compromisso e da obrigação, melhor dizendo, de ter os filmes nacionais passando em todos esses essas plataformas.
Uhum.
Esse é um grande debate que está posto e que a gente quer impulsionar. Essa reunião da frente tratou disso também, tem vários projetos legislativos que pretende suspender decisões equivocadas e algumas ilegais da Ancine, da Anatel, do Ministério das Comunicações. Tem quatro projetos de decreto legislativo que objetivam suspender essas decisões para que se possa preservar as competências do Congresso Nacional. Tem todo um contexto que a cultura brasileira vem sendo alvo de ataques. Quando você olha a Cinemateca brasileira, é um patrimônio nacional, da nossa memória, vem sendo negligenciada de maneira criminosa. É inaceitável o que está acontecendo com a Cinemateca, que tem um acervo que, inclusive, ele pode provocar uma autocombustão, porque tem aqueles filmes que são numa película que é altamente inflamável, aquele material, e nós temos hoje a Cinemateca fechada, né, sem ninguém que cuide de um acervo extraordinário diante de toda a memória brasileira, né, que está lá, não só do ponto de vista do audiovisual, mas daquilo que foi objeto de registro da nossa memória. Então, um conjunto de iniciativas muito preocupantes e que a frente discutiu tanto essa parte dos PDLs, que objetivam suspender decisões da Ancine, da Anatel, do Ministério das Comunicações, e também, por outro lado, de tentar impulsionar os projetos como esse do deputado Paulo Teixeira, o PL 8889, além de vários projetos de iniciativa do deputado Marcelo Calero, da Alitz da Mata, e outros que não me recordo agora, nesse momento, Eduardo Bismarck, que objetivam prorrogar para 10 anos na frente, para 2031, a exigência de cota de tela, que é algo que está vencendo agora no exercício de 2021.
Pois é, cota de tela quer dizer a questão de uma reserva para a produção nacional. Agora, deputado, em 2021 foi 2020, na verdade, foi um ano muito atípico, né? Um ano que a gente viu uma coisa que a gente nunca pensou que ia ver na vida, que é a Globo parar a produção de novelas, né? Começar a reprisar novelas por causa da pandemia, não tinha como gravar. E a gente viu isso acontecer em outros países também, quer dizer, uma suspensão de produções. Como é que avaliação o senhor faz desse mercado audiovisual nacional no ano de 2020. Como é que a pandemia, na sua opinião, influenciou isso? E qual é a perspectiva que o senhor vê a partir desses debates, enfim, para 2021, para ir para frente, a gente discutir essa questão do âmbito do audiovisual no país?
Veja, eu acho que esses números a que fiz referência, do vigor da cadeia produtiva do audiovisual, evidentemente não são a tradução deste ano de 2020. Nós temos, o que eu estou falando é uma escalada que aconteceu em razão desses dois elementos, o talento dos nossos criadores, com financiamento público, com políticas públicas afirmativas, com financiamento garantido. Antigamente a gente fazia um pequeno número de longas-metragens e hoje você vê centenas de produções brasileiras participando dos maiores festivais do país e do mundo. Diretores e diretoras, produtores e produtoras que se beneficiaram de uma política pública que foi benéfica para o setor. Isso se traduziu na expansão da cadeia por força de políticas que funcionaram bem e que estão sendo desmontadas nos últimos anos. Por mais vigorosa que seja essa cadeia produtiva, numa crise social e econômica em que o país já vem crescendo timidamente depois de anos de recessão, a partir de 2015, e você passa por uma crise sanitária dessa, em que a cultura é o primeiro setor que passa a sofrer, porque é a primeira que fechou
e a última
que volta.
Exatamente.
Então você imagina que esse ano é um ano muito difícil. Nós fizemos a Lei Aldir Blanc, que minimiza um pouco esse sofrimento, fazendo com que o objetivo aconteça, que é desse dinheiro chegar na mão de quem está precisando. Você imagine que esse ambiente, por mais vigoroso que seja, ele não aguenta um ano inteiramente perdido, de modo que o balanço de 2020, naturalmente, não pode ser positivo. Então, precisamos ajudar a nossa cultura, defender a nossa memória, protegendo a Cinemateca, liberar o que está retido artificialmente no Fundo Setorial do Audiovisual, recompor o orçamento da Ancine, que também foi uma das decisões que no dia 8 de dezembro você tem uma previsão de em torno de 700 milhões na lei orçamentária, e a Ancine faz uma redução disso para 400 milhões. Então é inexplicável, ao invés de querer aumentar e recompor o seu orçamento, a própria Ancine, pela sua diretoria colegiada, decide reduzir a expectativa de gasto numa área tão essencial como é do audiovisual, que tem uma retribuição enorme para o país, seja na arrecadação de tributos, seja na demonstração das potencialidades do país nesses festivais mundo afora, e naturalmente mostrando com a produção individual esse país diverso, plural, mestiço que é o Brasil, com diversidades regionais e culturais que são riquíssimas, e por isso é muito importante esse conteúdo da produção independente, quem é responsável por mostrar o Brasil como de fato ele é.
Deputado Tadeu Alencar conversando com a gente, ele que é do PSB de Pernambuco, é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema Nacional e do Audiovisual. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa.
É uma alegria sempre participar do Feijoada Completa, e sempre que precisar estou à disposição. Tá, grande joia. Abraço.
Grande abraço, deputado.
E basta contar com...
A gente ouviu aí o deputado Tadeu Alencar conversando com a gente sobre a questão do setor do audiovisual.
Chama, não tem pavio.
E a gente ouvindo mais um trechinho de Clube da Esquina 2 com Lô Borges e Solange Borges, a irmã dele. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.